Graça e a paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Estamos começando mais um ano, como disse o Mário. E, como diz o pastor, né, pastor? Como é que é? Não é vida nova, ano novo? O que, que é mesmo? Fala aí para nós.
Atitude nova.
Como é que é?
Atitude nova.
Ano novo, atitude nova. Sugiro a todos olharem lá, está lá gravado, né, pastor? Palavra do pastor Arnoldo, tremenda palavra. Mas, também estamos no ano da bênção, para ser duplamente abençoado, mas estamos no mês de profetizar. Iniciamos o ano profetizando. E o que é profetizar, Dani? É falar. É, não é aquela profetada, né? O Senhor me revelou, o Senhor me mostrou, o Senhor... Pense bem antes de falar para não falar loucura, porque às vezes você se engana. Então, o profetizar é você falar palavras de vida. Né? Eu gostaria que a igreja abrisse lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha, preste atenção que versículo tremendo e olha a tua e a minha responsabilidade a respeito disso. O Senhor diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí você vai dizer, mas eu não sou profeta, Dani. Mas você fala, não fala? Quantas coisas você já colocou de maldições na tua vida e na vida de outras pessoas? E quando que você começou a colocar palavras de vida e de bênçãos sobre você e sobre as outras pessoas? E aqui diz que o Senhor não faz coisa alguma sem que Ele revele segredo a quem? Você é filho de Deus, não é? Sim ou não, igreja? Mas nós também somos servos, né? Então nós somos profetas dessa geração. Concorda comigo, igreja? E precisamos... Opa! Aleluia! E precisamos refletir sobre o que está saindo da tua boca. Hoje mesmo, quantas palavras de vida e quantas palavras de morte você lançou sobre você e sobre alguém? Temos que refletir sobre isso. O Senhor fala lá em Mateus 12, não precisa abrir igreja, mas se quiser anotar, né? Mateus capítulo 12, na parte B do versículo 34, vai dizer assim, cheio de efeito sonoro hoje esse culto. Eita glória, só para gerar um suspense. Eita, ele falou que era fazer. Pois a ó, presta atenção comigo de novo, igreja, em nome de Jesus. Vamos lá, deixa os tambores soando. Enquanto os tambores tocam, o inferno estremece. Aleluia. Vamos lá, Mateus capítulo 2, capítulo 12, versículo 34b, vai dizer assim: pois a boca fala do que o coração está cheio. Como você tem enchido o teu coração? Na verdade, coração é simbólico, né? Com o que você tem enchido a tua mente? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Vamos lá agora pegar no calo do povo. O que você tem lido? Tem lido a Bíblia? Tem lido bons livros edificantes? Ou você tem passado horas e horas e horas nos reels da internet, só vendo baboseira? Aí a boca vai falar do que o coração está cheio. Tua mente está sendo inundada por pensamentos. E aí, como ter a mente de Cristo? Como falar como Cristo? Como falar palavras de vida? Como viver vida? Como profetizar vida se eu só estou vendo morte? Se eu só estou vendo coisas que não edificam a minha alma, e sim trazem prazer para a minha carne? É necessário, igreja, para que a gente possa ter vida e vida e mais vida dentro de nós, que o Espírito Santo vivifica cada vez mais, é necessário ter uma intimidade com o Senhor, O Mário falou sobre oração aqui. Orou hoje? Ah, orei, Dani. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, amém. Obrigado, Senhor, pelo alimento, amém. Tudo bem? É bem vista também essa oração simples. Mas e o teu tempo de intimidade com o Senhor? Quanto tempo você tem gastado de intimidade com o Senhor? Quanto tempo você gasta em oração? E o que é oração? Não é só você ficar lá pedindo, clamando, orando pelo pai, pela tia, pelos enfermos, pelo povo que precisa de libertação, pelo povo que precisa de salvação. Tudo isso é necessário. É intercessão. Mas a intimidade é você pegar, deitar lá no colinho do papai e falar: ó, Deus, o Senhor sabe o que está aqui dentro, né? Mas eu preciso pôr para fora. A gente vai e confessa e procura amigos e líderes e pastores para falar o que está dentro do nosso coração e não fala para Deus. Não, Dani, ele sabe o que está acontecendo aqui dentro, mas ele quer relacionamento, ele quer que você fale com ele quer que você diga para ele o que está acontecendo. Então a busca pela intimidade do nosso pai, ela é necessária em todo o tempo. E é necessário também a busca profunda, que é esse momento de intimidade. Mas quando eu sou íntimo de alguém, por exemplo, casa de papai e mamãe, você chega lá, quem tem pai vivo, ou tia, ou vó, ou os filhos, né? Você chega lá, você dá licença, posso sentar? Não vou até o quarto, né? Posso abrir a geladeira? Tem uns que é de costume, né? Abrir, dá licença, educação. Mas não é diferente? Dentro da tua casa com teu marido, com a tua esposa, quando fecha o quarto para conversar, e para namorar também, né? Intimidade, o Senhor quer intimidade, para você poder ouvir o que Ele quer de você. Mas também nós precisamos ter um relacionamento diário com o Senhor, né? Paulo fala sobre orar sem cessar o tempo todo. Dani, eu trabalho, eu estudo, eu cuido de filho, eu cuido de casa, como que eu vou ficar o dia inteiro orando? Convido o Espírito Santo para você logo de manhã e ande com Ele o tempo todo. O tempo todo que você estiver conversando com Ele, você está fazendo uma oração, você está tendo relacionamento, você está tendo intimidade também com Ele. E vai ser muito difícil você errar, porque Ele vai estar te direcionando. A gente peca, cristão peca. Mas tem que ser por acidente, não de propósito. Amém, igreja? Todo mundo comigo aqui no raciocínio ainda? Aleluia. E por que o Senhor quer intimidade? João, capítulo 17, do versículo 22 ao 23. João 17, do 22 ao 23. O Senhor diz lá para nós: dei-lhes a glória que me deste. Olha Jesus falando para mim e para você. Eu dei para você a glória que o Pai deu para mim. E não é para se gloriar. A glória é a presença, é o amor, é a intimidade, é andar com Ele, é entender o propósito, é buscar o Deus Pai, não só o Deus da bênção. E Ele continua, olha só. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviastes, e os amastes como igualmente me amastes. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais sensato, mais tolerante, mais paciencioso eu vou ser. Eu não vou olhar para aquele irmão que está falando um monte de baboseira para mim e vou despejar um monte de morte para ele. Não. Eu vou olhar para ele como uma alma igual a mim, que precisa do Senhor também tanto quanto eu. E agora eu despejo o amor do Senhor na vida dele. É fácil, igreja? Não. Necessário? Muito. Vivemos num mundo onde as pessoas não toleram, não amam, são geladas, são frias. são ignorantes em muitas coisas, querem ter muito conhecimento, mas na verdade não tem nada. Pessoas que, se vê uma pessoa caída, passa por cima, ainda diz, ó o bêbado, ó a bêbada lá. Que vê uma pessoa de um jeito vestida na rua e já julga. Que entra alguém no mercado meio mal ajustado e de repente o segurança já está de atrás porque tem medo que vá roubar. Não estou falando que não tem pessoas assim. Mas, quanto amor esfriado. E nós precisamos profetizar amor, gente. Você precisa amar o teu próximo. É fácil amar o povo da igreja? É, mais ou menos. É, fácil. Estou brincando, meus irmãos. Mas a gente é tudo humano, né? Estamos tudo sendo lixado um pelo outro. Ô, glória, o Senhor moldando nós. Né? Mas o teu colega de trabalho lá, você consegue profetizar amor e vida sobre a vida dele? Aquela parente fofoqueira que fez um monte de nhaca. Hein? Aquela pessoa que te traiu e te julgou. Cristo não fez acepção de ninguém. Quando ele estava lá pregado na cruz. E agora, por um momento, igreja, eu quero que você olhe para dentro do teu coração e veja. Como que estava a tua vida sem ele? Será que nós éramos dignos de alguma coisa? Não. Mas mesmo assim ele nos amou. E para que nós possamos ser um nele, nós precisamos tentar transmitir amor. Vamos para frente, que o tempo está curto já. Meu chapéu. Mateus 18, 18 vai dizer assim, que através, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, através da busca do Senhor, na palavra, na intimidade, na casa dele, nas células, em oração, eu vou conseguindo entender mais coisas e tendo mais vida, e mais poder e mais autoridade. Entende que uma palavra negativa você fecha o céu e uma palavra positiva você abre os céus? Olha a nossa responsabilidade de profetizar a vida. No texto que eu falei lá de Amós, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. E é verdade. Ele espera algo de você, ele espera que você busque nele, que você tenha uma identidade de Cristo. Ele espera que você perdoe como nós todos fomos perdoados. Ele espere que você seja curado e receba a cura que ele já ganhou por você. Ele espera que você seja liberto porque ele já foi liberto por você. Amém, igreja? Então é necessário ser forte, ser corajoso. É necessário se mover no profético. Amém? Na parte lá que fala do versículo de Amós, que fala sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. Nós temos a nossa identidade de filhos. Quem sabe que é filho de Deus aqui, erga a mão para mim. Quem não saiba, fique sabendo agora que você é filho de Deus. Amém? Somos também cordeiros em Cristo, como o Mário bem citou aqui. E o Senhor quer nos revelar os segredos dEle. Ele quer revelar os planos dEle para a tua vida, que são planos de paz e não de guerra. Jeremias 29. Ele quer que você viva o propósito que Ele traçou para você. Ele escreveu algo para você. Por que não acontece, Dani? Você já parou a pensar se você está andando na linha que Ele colocou para você? Ou você está andando na lateral da linha achando que está andando na linha? Dani, eu preciso entender isso. Então, volte-se à linha. Busque Ele. Entenda Ele. Deixe Ele tratar você. Não o que está do lado. Nós somos profetas do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, parte B, vai dizer assim, ó. Vós sois, fala comigo, geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anunciareis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para que anunciareis é o quê? Profetize. Anuncie, fale. Amém? Você precisa entender que foi escolhido por Deus para falar e anunciar as coisas do reino. Como você quer converter a tua família se você não anuncia? Só no teu calar, ou no seu demonstrar, ou no seu falar as coisas do reino. Dani, mas estão me perseguindo dentro da minha família, na minha também foi assim. Me chamavam até de crente fanática. Que bom. Quando apura as coisas lá, para quem que eles correm? Para a fanática. E aí a gente vai fazer o quê? Profetizar vida. Amém? Para finalizar aqui, abra a tua boca nesse início de ano. Se até agora, nesses 14 dias que foi, você não refletiu sobre isso, a partir de agora, reflita sobre isso e abra a tua boca para falar o que o Pai está falando. Jesus não fazia nada aqui na terra sem ir falar com o Pai primeiro. Deus tinha um plano. Então, o que ele falava? Ele ia lá para a oração, para receber as coordenadas do que precisava fazer. E não era o que ele queria fazer, entenda, povo. Você não pode se confundir com o que você quer fazer e o que Deus quer fazer. Vai, ora, espera. Deus vai fazer. Amém? Não tenha medo de falar. Chame as boas novas do Senhor. Proclame a cura. Proclame libertação aos cativos. E sare a tua identidade de filho. Amém, igreja? Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Por favor. No final do culto, nós vamos estar ungindo aquelas pessoas que ainda não receberam unção. Quem já recebeu, está tranquilo. Mas quem não recebeu ainda, a gente vai estar ungindo vocês. Quem tiver com os alvos de oração ali, né? Os alvos de planejamento para 2024, né? Pode trazer também. Se você não está, não tem problema. Nós vamos orar por vocês. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no teu coração e refletisse sobre o que tem saído da tua boca. Você está chamando a existência as coisas que são do Senhor? Ou somente as coisas que lhe agradam, que lhe convém? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por todas essas pessoas, os teus filhos que aqui estão, para que eles sejam instrumentos usados por ti dia após dia, usados pelo Senhor. Que tudo que o nosso Deus já planejou para cada um deles, que os olhos deles alcancem, que os pés alcancem. Eu declaro aqui um ano cheio de poder, de vida, de honra duplicada, de crescimento em todas as áreas, mas principalmente na qual nascemos para cumprir o propósito de Deus, que é viver por Ele, para buscar mais almas, para ser curado por Ele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso. É poderoso nas nossas vidas. Porque o Senhor nos trata todos os dias. Porque o Senhor conversa conosco e o Senhor nos molda. E pela Tua graça, Senhor, somos profetas do Senhor. E o Senhor nos usa pela Tua graça e misericórdia. Amém, igreja? Amém?